Hello there, how's it going? Aqui é a teacher Mariana Greca. Bem-vindo ou bem-vinda à quinta semana de revisões. Parabéns por ter chegado até aqui. Hoje a gente vai rever três assuntos que você viu nas unidades recentes que você estudou. São eles: may e might, para expressar possibilidades mais concretas ou mais remotas; had better, ou seja, conselhos, recomendações que a gente dá para a gente mesmo ou para outros; e would rather, ou seja, preferências. Vamos começar hoje com may e might. Bom, ambas essas palavras têm a mesmíssima tradução no português: talvez ou pode ser que. São probabilidades. A diferença está na entonação. Então, eu poderia falar assim para você: pode ser que eu vá na festa amanhã. Veja, essa é uma possibilidade bastante concreta, não é? Nesse caso, a gente usaria may. I may go to the party tomorrow. I may go to the party tomorrow. Pode ser que eu vá na festa amanhã. É quase certeza que eu vou. Mas se eu disser assim: ah, talvez eu vá na festa amanhã. Ou pode ser, não sei, pode ser que eu vá na festa amanhã. Nesse caso, a gente usaria might, might. I might go to the party tomorrow. I might go to the party tomorrow. Existem outros usos para a palavrinha may também. Vamos ver aqui. May, além de expressar uma probabilidade mais concreta do que might, também pode expressar uma pergunta formal, no sentido de você pedir permissão para fazer alguma coisa, ou expressar uma proibição, algo que você não pode fazer, você está proibido de fazer isso, ok? Então, anota aí, tira uma foto, faz um print ou anota no suporte da sua preferência, porque a gente vai olhar exemplo por exemplo e você já já vai fixar todos esses usos possíveis, ok? Vamos lá. A nossa primeira frase é a seguinte: I might move abroad. Ou seja, pode ser, talvez, pode ser que eu me mude para o exterior. Ou talvez eu me mude para o exterior. É uma probabilidade bastante remota. I might. Não sei. Estou estudando algumas opções, algumas oportunidades. Então, I might move abroad. Então, pode ser que eu me mude para fora ou para o exterior. Se eu usasse may, eu estaria expressando algo que é mais certo, é uma probabilidade mais concreta. Então, eu diria: I may move abroad. I may move abroad. Também seria possível eu colocar essa forma na negativa. Aí ficaria: I might not move abroad. I might not move abroad. Aí seria uma probabilidade negativa. Pode ser que eu não me mude para fora do país, para o exterior. Alright? Vamos lá. A próxima frase também expressa algo que é bastante provável de acontecer: you may get wet on the boat. Nesse caso, é quase certeza que você vai se molhar. You may get wet on the boat significa: pode ser que você se molhe no barco. Sem querer falar nada, mas pode ser que você se molhe no barco. Então, é melhor você se preparar. You may get wet. Get wet significa se molhar ou ficar molhado. Okay? You may get wet on the boat. Você pode se molhar. É quase certeza. A chance é imensa que você se molhe. Então, é melhor você estar preparado para isso. Okay? You may get wet. Alright? Very good. Outro exemplo: digamos que você toma uma vacina para prevenir a gripe. E aí o médico te avisa: olha, you might not feel your best. Pode ser que você não se sinta 100%. Your best significa o seu melhor, your best. Para traduzir para o português, a gente optou por uma tradução bem mais natural, mais domesticada, que é: pode ser que você não se sinta 100%, ok? Mas assim, might, you might not feel your best. As pessoas têm reações diferentes, cada um é um, então pode ser que você não se sinta 100%, mas pode ser também que não aconteça nada. É meio 50-50, 50-50. Pode ser que você se sinta mal ou pode ser que você fique bem, sem reações, ok? Vamos lá. Próximo exemplo. Claire. Claire. Claire é o nome feminino. Claire might be pregnant. Então, a Claire, minha amiga, ela tá se sentindo meio mal ultimamente. E a minha suposição, não tô me baseando em dados, em observações concretas, não tenho certeza de nada. É só uma hipótese, um chute, uma suposição. Então, eu posso dizer: Claire might be pregnant. Então, pode ser que a Claire esteja grávida. Claire might be. Não sei de nada. Acho que ela pode estar. Might be pregnant. Que é uma probabilidade remota. Pode ser que não esteja, mas eu acho que está. Alright? Eu poderia usar aqui a forma may, se eu tivesse um pouquinho mais de certeza de que isso é verdade. Ok? Claire may be pregnant. Nesse caso, eu tenho mais informações, informações mais concretas, talvez até mais confiáveis de que isso é verdade. Claire may be pregnant. É uma probabilidade bem mais concreta, ok? Quase certeza que ela esteja grávida. Claire may be pregnant, ok? Muita gente pergunta qual é a diferença entre usar maybe ou maybe, a palavra talvez. Maybe ou maybe. Na verdade, apesar de ambos poderem ser traduzidos como talvez, a estrutura da frase fica diferente. Então, se eu quiser dizer talvez a Claire esteja pregnant, talvez a Claire esteja grávida, usando maybe, aí eu falaria assim: Maybe Claire is pregnant. Talvez a Claire esteja grávida. Maybe. Maybe Claire is pregnant, ok? Veja como a tradução é basicamente a mesma, mas a estrutura da frase demandou alguma adequação, ok? Tenha isso em mente. Vamos para a próxima. Agora a gente vai ver um exemplo de um pedido muito bem educado, muito polido, que é: May I sit here? Posso me sentar aqui? Digamos que você está no ônibus, tem uma pessoa sentadinha ali e tem um banco vazio do lado dela. Aí você, que é uma pessoa muito polida, muito educada e bastante formal, diz o seguinte: Excuse me, may I sit here? Posso me sentar aqui? Veja que há um tom de formalidade bastante grande aqui, ok? Quando você for usar, então, tenha isso em mente. É uma ótima palavra para usar em situações bem sérias, bem informais. Então, uma entrevista de emprego, você pode usar may. Numa palestra que você esteja dando, você pode usar may. Ok? Situações formais. É possível você usar também could nesse caso. Could I sit here? Ou seja, eu poderia sentar aqui? Could. Nesse caso, há uma perda de formalidade. Tá? Não é tão formal quanto may, mas ok, dá para usar tranquilamente. O que perderia totalmente a formalidade seria o uso de can. Can I sit here? Não estou dizendo que can seria mal educado, mas certamente não teria o tom de polidez e de formalidade de may, ok? Então, procure trocar may por could, se você quiser, mas evite trocar por can. Alright? Very nice. A frase seguinte mostra o seguinte. Aqui a gente já está falando de uma proibição. We may not eat until this evening. Então, a nossa mãe diz pra gente que a gente não pode comer até hoje à noite. This evening, essa noite, ok? We may not eat. Nós não podemos. Nesse caso, é poder, não poder. É uma proibição bastante expressa. We may not eat until this evening. Nós não podemos comer até hoje à noite. Evening é o início da noite, ok? Então, certamente vai haver um jantar, alguma situação que não é legal a gente comer agora para a gente poder aproveitar ou mesmo ser respeitoso com o anfitrião. As possibilidades de contexto são inúmeras. A gente imagina aqui para a gente absorver com mais facilidade os exemplos, ok? O próximo exemplo mostra uma estrutura que você também já viu em aulas recentes, que é to be able to. A frase diz o seguinte: They might not be able to eat this food. Ou seja, talvez eles não sejam capazes de comer essa comida. Digamos que eu esteja preparando um super jantar e de repente eu me dou conta. E se algumas pessoas forem intolerantes à lactose? They might not be able to eat this food. Elas talvez não sejam capazes, talvez elas não sejam capazes de comer essa comida. A dificuldade de algumas pessoas aqui com essa frase é se a gente poderia usar can ao invés de to be able to. E a resposta é não. Quando a gente já tem um outro verbo modal, por exemplo, might, will, would na frase, a gente não pode colocar can, ok? Nesses casos, a gente usa o nosso recurso, a nossa carta na manga, que é to be able to. Então, they might not be able to eat this food. Além disso, ainda expressa que é uma habilidade, uma capacidade. Então, eles podem não ser capazes de comer essa comida. Talvez eles não sejam capazes de comer essa comida. É uma suposição. Não perguntei para ninguém, mas they might. Okay? They might not be able. Talvez eles não sejam capazes. Alright? Very good. As próximas duas frases que a gente vai seguir aqui antes da gente seguir para o próximo assunto usam uma estrutura um pouquinho mais avançada, que é have. Aqui a gente está falando do present perfect. Então, they might have paid the tab. Talvez eles tenham pagado a conta. Tenham. Para a gente falar dessas situações passadas, a gente usa have. They might have paid the tab. Ou seja, eles podem ter pagado a conta. Pode ser que eles tenham pagado a conta. Ou talvez eles tenham pagado a conta. Okay? They might have. Não tem segredo aqui. A estrutura usa might have. Poderia ser may have também. A gente usa may quando é uma possibilidade mais concreta. Ok? Vamos para o próximo exemplo. E aí eu já vou fazer um lembrete aqui para você. She might not have taken the bus. Ou seja, pode ser que ela não tenha pegado o ônibus. Ou talvez ela não tenha pegado o ônibus. She might not have. Alright? Aqui você pode perceber que a gente não usou has. She has. Não, a gente usou have. A presença do may ou do might exige que a gente use have. Então, she might have, she may have, ou she might not have, ou she may not have, ok? Sempre have, independente do sujeito. Alright? Então, anota bem esses exemplos que a gente já vai partir agora para o próximo assunto. O próximo assunto é had better. Had better é usado para fazer recomendações para dar conselhos em geral. E esse conselho pode ser uma coisa positiva ou pode ter um tom de ameaça. É uma recomendação bastante negativa. Então você não faz isso, senão tal coisa pode acontecer. Vamos ver aqui um exemplo bem rapidinho aqui na tabela. You had better see a doctor. Ou seja, é melhor você ver um médico. Had better é uma estrutura que pode até assustar um pouco no começo, mas quando a gente olha ela de perto, a gente percebe que a gente faz esse uso muito naturalmente no português. Então, esse uso do português é melhor, a gente usa como had better no inglês. E não adianta traduzir palavrinha por palavrinha ao pé da letra. Não vai fazer muito sentido. Considera que had better é uma expressão fixa que significa uma recomendação em geral. Então, é melhor você ver um médico. You had better see a doctor. Alright? E a gente pode usar também para fazer uma ameaça, né? Uma recomendação bem negativa. Então, eu poderia dizer assim: digamos que eu tenho um filho, eu digo para ele: You had better clean your room. You had better clean your room. Ou seja, é melhor, ai, 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 é melhor você limpar o seu quarto, ok? Veja que aí já tem um tonzinho de ameaça. Não no sentido de violência ou agressividade, mas de, olha, vai ter consequências negativas se você não fizer isso, né? Não vou te deixar brincar com o seu videogame, ok? Então, é melhor você limpar o seu quarto. Estou te avisando, é uma recomendação, ok? Perceba que a gente pode usar essas mesmas estruturas na forma contraída. Então, had better pode ser contraído simplesmente com the, né? Apóstrofo the. Então, you'd better see a doctor. You'd better see a doctor. Ou, you'd better clean your room. You'd better clean your room. Alright? Very good. A gente vai olhar vários exemplos para a gente realmente fixar essas estruturas. A primeira frase é a seguinte. I had better call the doctor. Bem parecido com o exemplo que a gente acabou de ver. I had better call the doctor. Então, é um conselho praticamente para mim mesma. É melhor eu ligar para o médico. Call the doctor. Ligar para o médico. Ok? O próximo exemplo diz o seguinte. You'd better not make a scene. You'd better. You had better. Essa é a forma contraída. You'd better not make a scene. Então, a gente está indo lá no evento, lá do meu trabalho. E, ó, é melhor você não fazer uma cena. Não vi com cena, com barraco pra cima de mim. Então, you'd better not make a scene. Então, nesse caso, eu tô passando um tom de ameaça já, né? Uma recomendação. É melhor você não fazer uma cena, senão vai ter consequências depois, ok? You'd better not. Então, veja que a gente pode usar na forma negativa. Better not. You'd better not make a scene. To make a scene significa isso de fazer uma cena, né? Fazer, às vezes, um barraco... criar uma situação de constrangimento. Make a scene, ok? Fazer uma cena, ok? Very good. A próxima frase diz o seguinte. It had better be ready when I get there. It had better be ready when I get there. Então, novamente o exemplo do filho. Ele tá lá fazendo o dever de casa dele, você tá lá ajudando, e daí você... Avisa ele, ó, esse exercício que a gente tá fazendo, it had better be ready when I get there. Então, quando eu chegar lá, é melhor que esteja pronto. Ou, na sequência dessa frase, é melhor isso estar pronto quando eu chegar lá. When, quando, when I get there, quando eu chegar lá. Ok? Very nice. Próximo exemplo. We had better... Find the owner of this wallet. O que é wallet mesmo? Wallet é carteira. We had better find the owner of this wallet. Ou seja, é melhor a gente encontrar, a gente achar o dono dessa carteira. Veja, aqui já é uma recomendação, um conselho, um autoconselho nesse caso. We had better find the owner of this wallet. É melhor a gente achar o dono dessa carteira. Alright? E, por fim, a gente tem they had better. They had better not put themselves in danger. Então, nesse caso, é uma recomendação com um tonzinho de ameaça, mas aqui expressa uma preocupação, né? Então, é melhor eles não se colocarem em perigo, né? Espero que isso não aconteça. É melhor eles não se colocarem em perigo. O que é themselves? Significa eles mesmos, então é melhor eles não colocarem eles mesmos em perigo, in danger, ok? Eles mesmos, mas a gente traduz de uma forma mais prática no português, que ficaria, é melhor eles não se colocarem em perigo, alright? Very good. Vamos agora para a terceira e última explicação dessa aula, que é would rather. Vamos lá. Vamos agora para a terceira sessão da aula, que é would rather. Would rather expressa preferências. É quando a gente tem preferência em relação a alguma coisa. A gente também pode usar prefer, mas prefer é uma preferência em geral, coisas que a gente gosta, que a gente tem preferência em geral. Já would rather, a gente usa mais em situações mais pontuais, mais específicas. Não precisa se preocupar com isso agora, a gente vai ver os exemplos e vai ficar mais claro para você. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que você tem que saber sobre would rather é que a gente pode fazer frases afirmativas, negativas ou mesmo perguntas. E fica dessa forma: You would rather go. Ou seja, você preferiria ir. Vem cá, eu te conheço. I know you would rather go. Eu sei que você preferiria ir, ao invés talvez de ficar em casa, ok? Ou you would rather not go. Fala a verdade. You would rather not go. Pode falar para mim só entre nós, ok? You would rather, alright? A gente pode fazer uma frase negativa. E daí seria you would rather not go. Então, cá entre nós, né? Fica aqui entre a gente. I know. You would rather not go. Você preferiria não ir, né? E a gente também pode fazer uma pergunta com essa mesma estrutura. Aí, o you would se torna would you? You would? Would you? Would you rather go? Would you rather go? Você preferiria ir? Conta pra mim. Would you rather go? Você preferiria ir? Ok? Vamos ver vários exemplos e vai ficar bem mais fácil para você. O primeiro exemplo usando would rather seria esse: I would rather not get involved. Ou seja, eu preferiria não me envolver. Essa briga é de vocês, eu prefiro ficar fora dessa. I would rather not get involved, ok? Eu preferiria não me envolver, ok? A gente também poderia colocar essa mesma frase na forma contraída. Então, I would rather ficaria I'd rather. Então, I'd rather not get involved. Alright? Very good. Próximo exemplo. Vamos ver aqui uma pergunta. Você levou lá o seu amigo para almoçar com sua família e a sua tia pergunta: Would he rather eat pork chops or beef steak? Ou seja, ele preferiria comer costela de porco ou bife? Vamos ver aqui. Would he rather? Would he é a forma de fazer a pergunta. Então a pergunta sempre vai começar com would. Would he rather? A frase afirmativa seria he would rather. He would rather eat pork chops. Digamos que a preferência dele seja a costela de porco. He would rather eat pork chops. He would rather. Ele preferiria comer a carne não, a costela de porco. Would rather. Para a gente fazer a pergunta, veja que a gente fez uma inversão. He would rather ficaria would he rather? Alright? Very good. Simple like that. Vamos ver o próximo exemplo. Dessa vez a gente tem um exemplo de contração também. He'd rather not catch the flu. Então, ele preferiria não pegar a gripe, não pegar uma gripe. He'd rather. He would rather. He'd rather not catch the flu. Então, ele preferiria não pegar uma gripe ou não pegar a gripe. Veja que a gente sempre usa the flu, ok? Para se referir a essa doença, que é a gripe, a gente sempre usa the flu. Alright? Very nice. A próxima frase e a penúltima frase dessa aula é a seguinte: She would rather do something active. She would rather do something active. Ou seja, ela preferiria fazer alguma coisa ativa, something active. She would rather. Eu poderia contrair isso também? Com certeza. O she would se torna she'd. She'd rather do something active. Ok? Então, ela preferiria fazer algo ativo. Alright? Very nice. E para a gente finalizar, a gente tem o seguinte, que é: We would rather get an Airbnb than a hotel. Nesse caso, eu estou apresentando duas opções que eu tinha e qual que eu prefiro. Aí, para fazer essa conexão, essa comparação, eu uso than. Então, we would rather get an Airbnb than a hotel. Ou seja, nós preferiríamos pegar um Airbnb do que um hotel. Alright? Than. A gente já usa em comparativos than para fazer essa relação, esse que. E a gente usa da mesma forma aqui. We would rather ou we'd rather get an Airbnb than a hotel. Ok? A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado não somente dessa aula, mas dessa experiência como um todo com a Fluency Academy. A gente continua aqui para te ajudar e conte sempre com a gente.
Bye.